Mix. O melhor mix do Brasil. Meio-dia e quatro, o cafezinho já está no ar. É o melhor, meu querido.
É o melhor.
Que elenco incrível. Capu, Eric Clapton.
Olá, satisfação.
Edu Mendas.
E aí, Cassi?
E o nosso queridíssimo, excelentíssimo Fênix, Mauro Barba.
Boa tarde, amigos.
Boa tarde.
Vamos falar tudo do Oscar agora.
Sério?
Tudo é Oscar.
Tudo é Oscar.
Não, tudo não, não vai ser possível.
É verdade, teve jogo do Grêmio e do Inter também.
Mas é verdade. Cadê Bárbara Sacomori?
Bárbara Sacomori está com alguma dificuldade.
Temos o áudio da Bárbara aqui, ó. Ai,
ai, ai, ai, ai.
Eu não quero trabalhar. Então a gente respeitou o desejo dela hoje.
Exato.
Não, mas ela já trabalhou.
Não vem, é fácil.
Não é?
Sim. Ela produziu.
Claro que sim, não. Certinho. Uma produção incrível. Mauro, assistiu o Oscar?
Eu assisti uma parte.
Uma parte.
A outra não teve como, né?
Não
teve
como.
Dá um soninho, né, Mauro?
O sono foi mais forte.
Mas o Eric, eu acho que classificou bem como é que funciona o Oscar. O Oscar é legal pra quem tá lá.
Exato. É, eu achei até que eu ia estar, vou falar o meu papo aqui, porque
não,
eu penso sobre o Oscar.
É.
E aí você tá achado aqui de, pô, tu tá sempre do contra. Assim,
não.
Aí o Eric foi mais radical que eu, porque eu disse assim, cara, eu acho que o Oscar só é legal pra quem tá fazendo bolão, quem isso. viu os filmes. Disse, não. Só é legal pra quem tá lá.
E olha lá. E vou te falar, depois que passou a categoria que eu tô indicado, o resto que se dane também.
Claro.
Já vou pro coquetel. E é gostosinho acordar de manhã e olhar ali, está todo mundo pronto, cara, tudo já os resultados.
Eu
não tenho medo aqui de dar minhas opiniões
pode
polêmicas,
dar.
Eduardo.
Cuidado, o pessoal da academia pode estar escutando.
Agora, hein? O Oscar é a formatura que eles nos obrigam a assistir.
Ah, tem lógica.
Formatura transmitida. Formatura, ninguém tá nem aí se você tá se formando.
É,
formatura não é um convite, é uma maldição.
Mas eu acho que o mundo tá acordando pra isso, cara, porque eu tenho dois casamentos pra ir nos próximos dias,
tá.
E os dois no convite deixaram bem claros que vai ser cerimônia rápida.
Boa!
Fizeram questão de deixar ali claro no negócio. Uma
cerimônia express.
Cerimônia rápida.
Ou é tesão, né, Capu? Às vezes o cara não tá se aguentando também. Às vezes, ele desejou esperar. Escolheu esperar.
A pergunta que importa.
E fala, cerimônia rápida, cada um come um negocinho rapidinho.
Vamos pro plaza aqui, não vou viajar não.
E faz a marmita e leva pra casa.
No casamento, a pergunta que importa dura menos de um minuto. Pronto, acabou a cerimônia.
E tem alguém pra reclamar?
Essa pergunta. E a mais tensa aquela, né? Alguém tem algo contra? Ele fica... Isso poderia se estender também pras formaturas, né?
É, claro.
Porque tem umas formaturas muito longas, né, cara?
Todas elas são. E todas elas são, assim, se tu é amigo mesmo da pessoa, tu não convida. Esse é o certo.
Não é convite,
mas eu fico na porta. Sempre, cara, eu chego e fico na porta, tá ligado? Lá pro final, chego
é que geralmente tem o DJ dos formatos.
Também. Mas aí, a cerimônia, quando assim, o Cassiano, que é a letra C. Putz, velho. Eu chego no final só e digo, tava aqui na porta desde o começo, cara, mas tava muito cheio, não consegui entrar.
Viu, Cassiano? Boa, Capu. De formato te liga, viu?
Mas é uma boa.
Na minha formatura, eu estava no palco, porque era a minha formatura, né?
Sim.
E estava chato pra mim, que estava no palco.
Tu tava entediado?
Os outros, cara, eu já não aguentava mais aquele negócio.
Tadinho.
Imagina o coitado da minha família. Depois eu pensei assim, não, cara, eu fui maldoso com a minha família.
Foi.
Mandou todos aqui, fecha essas portas, né? É meio quase que um sequestro da
imagina
da
o Pierre, que era uma criancinha.
Bebezinho,
ter que
submeter
ele aí.
Se submeter a... E cada um tem sua música, né?
Ah,
então
é verdade.
Tem todo aquele momento, né? É, subimos agora.
E aperta 15 mãos.
All the
small things.
Era 4 years strong. Era...
Não, e outra, o Eric de All Star por baixo da roupa da formatura, com certeza.
Com certeza.
Ah.
Não, claro que sim, né, cara? E assim, ó, eu vou te
sapatinho,
falar.
Pô.
Roupa feia, chapéu quadrado. Não dá, ninguém usa. Não é prático chapéu. É o chapéu.
Em que mês foi,
cara,
da formatura?
Foi final do ano.
Assim, não, calorão da porra.
Nossa, um calorão.
Aquela roupa gigantesca
calorão.
Do calorão.
Bato, parece o Batman, mas é um Batman meio estranho. Porque...
Não, Batman sem poderes, sem dinheiro.
Bom, aliás, ontem uma das coisas do Oscar, que foi talvez a mais interessante, foi a interação entre o Danny DeVito e o Schwarzenegger, né?
Ai, bom demais.
E com o Michael Keaton na plateia.
Sabe, né? Dormido já.
Que são é o Batman, né? Uhum. Contra o Pinguim e o Mr. Freeze, né? Então, e eles fizeram essa piada, né? Porque, tipo, todo mundo esperava que fosse sobre a dupla deles, que eles fizeram vários filmes juntos.
Os gêmeos.
Eles fizeram os. Como é que é?
Aquele dos gêmeos.
Gêmeos.
Que fizeram irmãos gêmeos. Como é que chama?
Então, acho que é irmãos gêmeos.
Irmãos gêmeos.
Fizeram o Júnior, né? Que,
nossa,
que,
é
um, que o Schwarzenegger engravida.
É um filme muito à frente do seu
incrível.
Tempo. Um homem hétero, branco, cis,
engravida.
Normativo,
musculoso.
Engravida. Esse
isso.
filme tá muito à frente do seu tempo.
Muito,
exatamente.
Muito à frente.
E então foi super legal. E o Michael Keaton ali, né? Que era o Batman, né? Do Tim Burton, era o. o Michael Keaton, né?
Exatamente.
Não é os caras fortes, é o Michael Keaton. Aquele
que tu reconhece a boca em qualquer lugar, ou seja, um Batman que não funciona.
Exatamente.
É aquele queixinho.
O outro momento que eu achei muito interessante, assim, da parte que eu vi, aquele cineasta ucraniano, né, que fez um depoimento, cara, muito contundente, né? Ele fez um documentário, né? Sobre a questão sobre a Ucrânia, e aí ele disse: eu preferia não ter feito esse documentário, né, em função da guerra, em função de todo o problema que a Ucrânia tá, né, dos ataques da União Soviética e tal, da Rússia.
Se pudesse escolher, não teria esse Oscar.
Exatamente. E eu, cara, aquilo ali, ali deu uma parada, né, pra reflexão, assim, né?
Não, lembrando que o filme que ganhou o Oscar é um filme sobre a construção da bomba atômica, né?
Exatamente.
E correndo com outro que era sobre outro homicídio.
Sobre Auschwitz.
Então, e o Miyazaki, né, que é do Estúdios Ghibli, né, o grande Miyazaki, ele ganhou o Oscar de melhor animação, né? E não, ele não estava na cerimônia, né? Então, tipo, assim, também pega um cara que é japonês, um filme sobre a construção da bomba atômica, né? Tem toda uma... Tem todo um simbolismo aí, né? Também, né? Tipo, a celebração de um filme que...
Mas o Oppenheimer não é um filme que celebra a construção da bomba atômica.
Não é isso, mas eu digo assim, a temática, né? As coisas tudo se cruzando numa mesma cerimônia.
Sabe o que deveria ser? Um filme americano sobre a bomba atômica e um japonês sobre Godzilla. Uau. Na mesma categoria.
Tem o Godzilla.
Ah, mas a bomba atômica ganha do Godzilla.
Sempre ganha.
Sim. Mas
o Godzilla ponto fraco dele que deu uma lagartixa.
O filme custou 10 milhões é um filme muito bom.
Qual?
O do Godzilla deles.
O Minus One. Então, esse filme aí tá arregaçando.
Legal.
Mas é isso. E o novo do Aranha Verso lá perdeu pro filme do... pra animação do Miyazaki, mas... tinha que perder, não tinha como ganhar, né?
É que assim, tem um jornalista da Globo lá, o André Fran, que ele disse assim, o Miyazaki, sempre que concorrer, ele é obrigado a ganhar. Tipo, tu não pode dar nada de animação pra nenhum outro ser humano enquanto o Miyazaki estiver fazendo filme.
Tá.
Porque, cara, os filmes do Estúdio Ghibli, de fato, né? Viagem de Chihiro, Totoro, Um dos Pequeninos. Cara, tudo é obra de arte, assim. Prima.
Sim.
Cara,
e não
bravo,
só isso,
velho.
Tem um outro detalhe que eu acho que a galera... Esse
reclamando. Eu não vi, diga-se de passagem. Tô replicando um comentário.
A reclamação, que eu acho que não faz muito sentido, é justamente porque, pô, mas foi uma animação melhor a do Aranha Verso. Tipo, o Estúdio Ghibli, que é uma animação quase anos 90, que a gente não vê mais, e o Aranha Verso, que é super moderno e muda de animação, aí esse personagem tem um frame rate diferente. Mas o Aranha Verso, você depende de ter assistido o filme anterior. Não, ele não é uma obra que tu consiga consumir e apreciar unicamente ela.
Cara, ontem eu vi um pouco da transmissão em conjunto com... Como é que tu chama? Tu falou?
Agora, o Jovem Nerd?
O Jovem Nerd fazia a transmissão por eles lá. E o Gaveta falou uma coisa muito interessante, cara. Que esse Aranha Verso é como se fosse as duas torres do Senhor dos Anéis, tá ligado? Vamos deixar pra dar o prêmio pro terceiro, que é o encerramento de tudo, entendeu? Que vai ser ainda mais punk. Eles sabem que vai ter mais um e que vai ser melhor ainda. E aí acho que o foco vai ficar ali. Porque é um filme que... É que nem o primeiro Duna. É um filme que acaba, tá ligado? Ele não tem um fim, então acho que não teve tanto impacto. Eu acho que o próximo Aranha Verso, esse vai levar de tonelas
coisas. E o Miyazaki tem começo, meio fim, tu sentou pra ver aquele filme, tu conseguiu...
Não, e a animação não se julga única e exclusivamente pelo teor tecnológico da coisa. Claro. Mas está na categoria animação. É.
Inclusive,
tem roteiro.
Por isso que eu digo que
o
roteiro do Aranha Verso não é tão surpreendente quanto o roteiro que é do Miyazaki, sabe?
Sim, sim.
É mais interessante.
Enfim, acho que é só uma qualificação.
Algum filme de animação concorreu ao melhor filme?
Ah, é difícil. O Oscar, ele tem esses seus
preconceitos. O Avatar, né?
É só... certíssimo.
Não, não.
E tem o Titanic, que é o primeiro filme de desanimação, né?
Essa parte de animação aí, eu não posso opinar muito como aquela
comentarista. Faz tempo que não vejo desenho, né, Bal?
Faz tempo que eu não vejo desenho. Mas isso é falha minha, tá? Não é...
Mas eu acho que o Rei Leão concorreu ao melhor filme.
Eu tenho essa impressão também.
Mas o chat pode nos dar um...
Será?
Um
mas é que também Shakespeare, né?
É garoto.
Shakespeare, é uma Shakespeare.
Tem que respeitar o cara.
Tem que respeitar os bichos da
Já savana. Que você tá aí, Erlon, chama todo mundo pra comentar com a gente.
Atenção, relaxado, você que tá super informado no Oscar.
Isso.
Vai lá no nosso chat, conversa com a gente. Ou manda o WhatsApp, que eu sei que tu é vagabundo e às vezes quer mandar áudio.
E agora?
Para.
Deixa que eu falo,
Por
51991.
Oportunidade.
Obrigado. 991431874, manda áudio pra gente. 51991431874.
Manda áudio aí pra gente botar no ar.
Áudio lá.
E o Rei Leão é Shakespeare, assim como o Chapolin.
É verdade.
Chapolin é o Tio Espírito, né?
Não, ele próprio, e ele fez Julieu e Romeu.
Muito melhor. Muito superior.
Pra quem não
clássico,
lembra.
Muito superior.
E não concorreu ao Oscar, que é um pecado. O Chaves não concorreu ao
Oscar. É verdade. Os mexicanos não
mas
são...
Mas eu não sei se é o longa do Chaves. Também tem isso. Que o Oscar premia os longa-metragens.
Ah, mas o Acapulcozinho merecia um...
Bah, junta os três
pô, mas, vamos, Acapulco, mas vamos cobrar. É uma festa americana, né?
Isso.
É uma festa americana. Vamos combinar. É uma celebração do cinema deles. Tem um monte de coisa sendo feita.
Celebrando entre eles. Eu não tô celebrando nada.
Não, nada.
Quem tá celebrando é os rico milionário celebrando entre eles.
Tem que transmitir a cerimônia do prêmio Soriano.
Eu quero saber. Cadê o Kikito? O Oppenheimer vai ganhar alguma coisa?
Não, cadê o Kikito? Cada coisa no seu, né, dia.
No seu lugar.
Quantos Kikitos tem o Nolan?
Nenhum.
Quantos Eduardo Mendonça tem?
Eu tenho dois.
Tá aí, ó, chupa mundo.
Quantos filmes o Tom Holland gravou na Casa de Cinema de Porto Alegre?
Ixi, né? Ah, nenhum. Ah, eu sei. Já gravei.
Então,
eu
cara, gravei. Pelo amor de Deus, procurando o que avaliar é fácil tu ganhar sempre, né?
É verdade.
Boa. Se eu decidir o que eu vou avaliar, é fácil eu ganhar.
Não, e agora?
Melhor cabelo azul dessa mesa. Pronto, prêmio pra
verde já.
Não, agora, por exemplo, o Christopher Nolan deve ter aparecido já no New York Times, né? Ele pode dizer, ah, o Eduardo Mendonça apareceu. Apareceu.
Apareceu.
É. Aí é que tá.
E sendo
entendeu?
O protagonista do filme ainda por cima.
Então sim, velho.
Acho que...
Vamos com calma aí, Academia do Oscar.
É, Academia do Oscar. Gente, muita academia e não vi um bíceps, velho.
Ah, pois é.
Ah, não, se bem que entrou o... Quem que entrou pelado? Teve um cara que entrou
o John Cena.
John Cena entrou nu. Ah, não, ele
teve
tinha
um
músculo.
Cara que
ali
entrou
da academia
pelado
mesmo.
E teve uma atriz...
Com o Marcos Mion no VMB em 2000 e...
Em 2000. E teve uma atriz que caiu, né? Caiu. Ela tava com um sapato... alto é pouco dizer, né? É. Porque ela tava com um sapato...
Me interessei, confesso que me interessei.
E ela caiu, vestido vermelho e tal. A foto dela viralizou aí na...
Não é, é, cair, é o tapa vezes. Do...
Mas não sei, não lembro o nome dela sabe? Agora.
Não, não, não acho que não. Eu acho que o tapa do Will Smith, tipo assim, tomou conta da cerimônia, né? Acho que não teve nada que tomou conta da cerimônia, assim.
É, eu acho que a agressão física tinha que ser aberta no Oscar. Eu acho que aumentar a audiência, viu?
A trocação.
A trocação franca.
Se todo ano tu soubesse que haveria um tapa na cara de alguém, tu ia assistir tenso o Oscar.
Tipo, quem vai dar o tapa esse ano?
Fica, começa o Oscar e o cara fala assim, ó, fica que vai ter tapa.
Não, e entrar os dois. E entrar nos bolão também.
Entrar nos bolão. Quem vai tomar um tapa na cara? Pá, Danny DeVito, tapa na cara do Schwarzenegger.
Tá louco. Louco, não. Mas ele nem alcança.
Não
sobra
nada do
DeVito depois. Bom, o DeVito, impressionante a diferença dele de tamanho pro Schwarzenegger, inclusive, né?
Ele é metade. Quando entraram, eu achei que era algum truque, sabe? Eu
pois
pensei,
é, cara.
Cara, será que isso aí é true? É alguma ilusão de imagem?
Era tipo aqui no cafezinho.
Mas não era, cara.
Era aquilo ali mesmo. Não, eu acho que o Danny DeVito é cara de menos de 1,60, assim. Ele é bem pequenininho.
E sabe que eu acho que tem alguma norma lá interna que eles não podem brincar e nem mencionar esse tapa aí, porque o Danny DeVito e o Schwarzenegger era o momento ideal pra recriarem um tapão ali, cara. Ia ser
sim, o Schwarzenegger no Danny DeVito mata o Danny DeVito ao vivo.
Não, o contrário.
Morreu de quê? De Oscar?
O Danny DeVito subindo no púlpito.
Arranca a cabeça.
O Danny DeVito pedindo pezinho pra alguém erguer ele no púlpito e
dá
no...
um tapa na
cara. Cara, é uma baita de uma cena. Ah, é. Mas eu acho que eles não podem
tinha pegar o salto da menina que caiu na botada e ele conseguiu alcançar.
Daqui a pouco comentamos mais com a mensagem do relaxado no Relaxete ou então no WhatsApp, mas hoje é dia 11 de março, Edu.
Dia 11 de março, Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Hoje é aniversário do Thiaguinho, cantor e compositor brasileiro, né? Fazendo 41 anos. Né? Atriz britânica de Killing Eve, Jodie Comer, fazendo 31 anos. O ator e produtor estadunidense Terrence Howard, do Homem de Ferro, tá fazendo 55 anos. Johnny Knoxville, um dos caras mais malucos que teve.
Esse fez merda na vida.
Hi, I'm Johnny Knoxville. And this is Jackass.
Yeah, eu acho que assim, no nível do Johnny Knoxville, só o Beavis, que trabalhou com a gente aqui.
Exatamente.
O Johnny Knoxville tá fazendo 53 anos e o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro.
O astronauta brasileiro.
E ex-ministro, né? Que tá fazendo 61 anos. Ele garantiu que a Terra é redonda, viu?
É.
Mas é que ele disse que ele viu, né?
Ah, bom. É. Mas também voa.
Por isso que não é mais ministro, né?
E nesse dia em 92, né? Cara, tu tinha quantos anos em 92?
Dois.
Dois anos, tu já tava exibindo na MTV o Unplugged, de Eric Clapton.
Que foi o primeirão.
Foi o primeiro?
Vai, eu arregacei.
Se não me engano, né? Às vezes a gente... A memória nos trai.
O Nirvana também teve um.
O Nirvana, sim, teve muitos, né? Porque foi uma série.
Aqui foi uma série. O Hell Freeze Over do Eagles na MTV?
Qual?
O Hell Freeze Over do Eagles, né? MTV?
Unplugged?
Ou é só Unplugged?
É que na realidade esse formato do acústico MTV, ele meio que deu uma salvada na indústria fonográfica
cara,
na época,
né? Isso é muito louco, né? Isso
porque
um monte
os
de
discos
banda, né?
Os discos acústicos da MTV começaram a vender muito. E aí todo mundo foi fazer, né? Aqui no Brasil
e
também,
no Brasil,
né?
Também, é isso. Pô,
o Titãs,
o Gil foi o primeiro, né?
Todo mundo tinha o Titãs.
Tem um que é o Bandas Gaúchas, né?
Tem o Bandas Gaúchas também.
Não foi Capital Inicial que voltou
com tudo,
o acústico MTV?
Sim, muita gente voltou ali.
Senhor Kiko Zambianchi!
Kiko Zambianchi! Eles fizeram um Zeca Pagodinho, fizeram...
Charlie Brown.
Não, mas fizeram tipo de coisa, de outros estilos também. Fizeram D2, fizeram Zeca Pagodinho, fizeram arte popular. Tá,
sim,
arte,
um que eu gosto muito é o Unplugged do Kiss, né? Que eu acho que é um dos melhores que tem.
Mas faltaram... Sem maquiagem não dá.
Sem máscara ficou complicado.
Sem maquiagem é difícil vender.
E o do Nirvana é palhaçada também, né?
Pô!
O do Nirvana é muito bom, é excelente. Aliás, o Nirvana é uma banda que acústico e elétrico é...
Qualquer coisa que
qualquer
eles
fazem, coisa é bom de
teve
ouvir.
Teve Rita Lee, que eu lembro. Teve Sandy Júnior.
Nirvana é bom que o Diego...
Sandy Júnior teve.
Sandy Júnior.
Ah, o Legião Urbana.
Teve o Roberto Carlos, que não, cara. O Roberto Carlos que não foi publicado, lembra? Que gravou o Roberto Carlos e eles não puderam botar o vídeo por causa da Globo. A Globo não permitiu que botasse as imagens.
Amado!
Meu Deus, elas são donas do...
Não são mais, isso faz 30 anos.
É, não, faz mais até.
Mas eu acho que deve ter vendido pra... Deve ter vendido a longo prazo.
É que ele fica dentro de uma cápsula, dentro da Globo.
Ele
descongela a partir de outubro, né? Pra não ter que botar no micro.
Ontem ou hoje eu li uma reportagem sobre o prédio onde mora o Roberto Carlos lá no Rio de Janeiro, que é na Urca, né?
Mas tinha que fosse uma mansão, zona.
Hã?
Tinha que fosse uma mansão, é um prédio.
Não, é um prédio que se tu olha assim, tu até diz, pá, mas eu esperava mais do Roberto Carlos. Não é tanto assim, né? Não
Mentira
chega
tá
a ser...
Chinelão é meio forte.
Não, inclusive na matéria, na reportagem que saiu no G1, eles dizem que o Roberto Carlos poderia escolher o endereço mais caro do Rio de Janeiro. É, né? Óbvio, né? Ele é o rei, né?
Algum dinheiro ele tem, né?
Algum dinheiro ele tem. Mas ele prefere morar no mesmo lugar... Desde o início dos anos 80. Uau. É um prédio legal, assim, mas não é uma coisa. Não é um assombro, nossa, sabe? E ele mora, claro, num duplex, né? Que tem várias coisas muito boas lá.
Uma banheira criogênica.
Cara, eu tenho a impressão que ele tem um estúdio lá, talvez.
Ele tem o estúdio fica a 5 minutos da casa dele.
Ele consegue.
É a saída que ele dá todo dia. Ele vai pro estúdio, ele acorda tarde. Daí ele almoça e depois, no final da tarde, ele vai pro estúdio
de
e ele fica
azul
a noite toda, assim, em atividade. Ele tem uma rotina diferenciada.
Mas o que é pra tocar Jesus Cristo?
Essa história em até 92 eu acreditava.
É que ele mora metade do ano também.
Todo dia?
Não, e ele mora no navio.
Eu tô falando o que a reportagem disse. Você não me veio aqui.
Eu não estou criticando o mensageiro, Mauro Paro.
Nós estamos criticando a mensagem. Claramente, assim, ou ele tem um Play 5 lá ou ele fica em casa.
Não, mas o Roberto Carlos passa metade do ano dele no navio dele.
Porque o Roberto Carlos é casado.
Fazendo
ele tá com uma namorada, eu sei tudo do Roberto Carlos.
Opa!
Eu li a reportagem.
Eu já dei com ele ontem.
Então, ele ficou viúvo, né?
Ele ficou, mas ele tem uma namorada.
Mas na verdade ele é difícil.
Só que ele tá meio que dando, assim...
Que é a Paula Fernandes,
ele
não?
Tá ficando ele com tá ela. Mantendo restrito a informação.
Ah, é não monogâmico, que... será?
Não, ali dizia que ele não quer muita publicidade. É, assim,
ele tá com ele tem uma namorada. Ele tá traindo a Paula Fernandes, então?
É, isso. Que era namorada. Eu achava que era namorado.
E o Roberto tá com 83 anos, cara.
83?
Uma macetada errada ali, mata, velho.
Um chazinho errado, foi!
E só pra completar a informação, pra quem quiser também, né? Tem gente que gosta de ir lá ver onde mora o ídolo, né? Sim. Ele mora na Urca, é um prédio super conhecido.
Praia Vermelha.
É um prédio tranquilo, assim, né? É, já passei em frente lá o
prédio. Sabendo que ele morava lá?
Sim, sim, porque um amigo meu, o Augustinho Lix, que é guitarrista, né? Era do Engenheiros do Havaí. O Augustinho mora perto ali, ele mora na Urca. E um dia ele disse, quer ver onde mora o Roberto Carlos? Eu disse, quero!
Vai dizer que tu mora perto do Roberto Carlos.
Ele mora perto do Roberto Carlos. Ele mora na rua de trás, assim. E aí a gente parou em frente, ele é aqui, ó, naquela cobertura ali que mora o
rei.
Carlos. Então eu já tive essa... Só que não vi ele na janela.
Ah,
e aí ele fica em frente, bem na frente da ali a Baía de Guanabara, acho, né?
A vista é bacana.
A vista é bacana.
A vista é joia.
E o barco dele fica ali na frente.
Tá louco.
Ah, mas também o cara depois, o cara já tá acostumado. onde mora também. Claro, claro, vai com essa idade, vou pra uma mansão que eu tenho dinheiro.
E ele deve ter uma casinha no campo, deve ter uma casinha em outro lugarzinho mais escondido. O estúdio dele deve ser maravilhoso, ele fica no barco dele lá também.
E cheio de toque, você não quer trocar de casa.
Ele tem uma casinha em Perequê?
Tem. Vai, casa grande é bom de limpar.
Perequê é ouro. Claro que é.
Perequê do lado de Porto Belo? É
Porto... Perequê, Porto Belo?
Itapema, meia praia. Perequê. Porto Belo, vai, Bombas, se tu for pra um lado, pro outro lado, Araçá, tu vai pro Bombas, Bombas, Bombinhas, se for por trás, Zimbro. Zimbro, tá vai bom, pro tá Canto bom. Grande.
Já entendi, já
Canto
entendi.
Grande, chega em Mariscal. Mariscal, Quatro Ilhas, Praia da Sepultura, pro outro lado, Morros Macacos, tu sobe o Morros Macacos.
Deixa ele falar.
Chega.
Pobrezinho.
Quem que instalou o Waze no Catarina? Quem instalou o Waze no Catarina?
Mas, ô, Mauro, o prédio do...
Isso é só pra dizer onde era periquê.
Obrigado. Mas é azul, não?
Hã?
O prédio é azul?
Não, não, não é azul, é calarinho.
Mas o toque fica como?
Detetives do prédio azul.
O prédio...
Ai, ai, ai.
Notícia com o Cabu por
A reunião de condomínio, malucona.
E aí, meus queridos?
Mano, vou poder fazer vamos um parar. Especial da Globo.
Como é que é o Edgar falando?
Pessoal, vamos parar de jogar camisinha. No
ei!
Nossa, pessoal, camisinhas foram jogadas, camisinhas usadas, jogar camisinha.
É um desrespeito.
Você imagina ser um jovem fazer uma bagunça no teu prédio, assim,
e o síndico.
E teu vizinho bate ao Roberto Carlos.
Ó,
bicho.
Ó, bicho.
Só queria dormir,
bicho. Dormir, bicho.
Acordou do meu sono, bicho. Amanhã eu tenho que ir meio-dia pro estúdio pra não fazer nada.
Que maravilhoso. Giro de notícia com o Capu.
Me passa esse back,
vem em mim. Mulher ganha R$750 por hora. Tá valendo?
Tá.
Tá valendo? Por horinha, R$700?
Tá,
pra quê,
tá,
Cassiano?
Tá.
Ai, pra catar piolho.
O quê?
Catar piolho? Pra catar piolho e lende essas pessoas.
Ah, mas tá embaixo o piolho hoje em dia.
É verdade.
Ah, tu paga pra ela catar os teus piolhos.
Amado.
É. Meu Deus.
Uma mulher australiana de 24 anos conseguiu garantir uma boa fonte de renda com um trabalho diferente, catar piolhos e lêndias das pessoas. A Rachel Mauron começou nessa jornada quando tinha 15 anos. Sou empreendedora.
Rachel Mauron.
Empreendedora. Ah. Na época, ela arranjou o primeiro emprego em uma clínica de tratamento de piolhos.
Uau.
Foi aí que a sua vida mudou. Oh. Todas as manhãs, a australiana prende o cabelo em um rabo de cavalo e segue para o trabalho. Ela também não gosta de usar as redes sociais. Não gosta de usar redes ou luvas para evitar reforçar o sentimento
as
de
redes
vergonha.
Sociais e luvas.
Para evitar reforçar o sentimento de vergonha ou constrangimento que meu cliente pode estar enfrentando. Ah, tipo, mano. É na raça, é que nem os macaquinhos que catam o pior dos outros macaquinhos, sabe?
É, mas
abre o cabelinho e vai.
Eu acho que uma boa estratégia desse mercado é pegar vários piolhos,
tá,
jogar na cabeça de uma única criança entrando numa escola.
Ótimo!
E deixar acontecer.
Às 5 da tarde, tu tem 400 a 500 clientes.
Será que ela não faz esse tipo
verdade.
De... Será que ela não tem uma estratégia
então,
antes de... Acorda de manhã, pum, pava a criança, pum, largou um em cima.
Tem uma...
Final do dia, tu tens uma grana.
Tem uma teoria econômica que fala um pouco sobre isso.
Uma teoria?
Uma teoria.
Lá em Barbacena.
Lá em Barbacena.
Me fala dessa
teoria. Olha só, teoria. Uma época da Inglaterra imperialista, que eles estavam na Índia.
Que isso?
Eles tinham problemas muito sérios. Não, vai ser, vai ser longe. Se liga, segura essa cultura.
Deixa eu botar o terno aqui.
Segura essa cultura, bro.
Caraca.
Não, e aí o que aconteceu? Tinha muito problema com cobra. E aí o governo que tava ali, inglês, falou o seguinte, ó, eu vou pagar uma moeda pra cada cabeça de cobra, pra vocês matarem as cobras.
What?
E o que aconteceu?
Tcharam.
Os indianos começaram a criar cobras.
Os caras começaram a matar a sogra.
Criaram criadores de cobra pra cortar a cabeça e trocar, entendeu? Tipo assim,
claro,
então
perfeito.
O fato deles criarem um negócio ali pra combater fez com que aumentasse.
Não.
E aí no momento em que eles
brasileiro que
não é.
Coisas,
não,
é.
Não,
é o ser humano é que tem.
O jeitinho brasileiro tá tudo que é lugar.
O jeitinho humano.
Não, e aí criam-se negócios diferenciados. Ah, né?
Tá. E vou te falar, esse negócio dessa australiana
das
não se criava na serra, porque a gente já sabe que pra matar piolho é vinagre. Joga vinagre, que se é R$150, com 5 pila eu compro um vinagre.
Pronto.
Na cabeça
tá,
da
mas
criança,
vinagre, vinagre balsâmico, vinagre de branco,
claro que é
tinto.
Qual não importa. O importante é
vinagre
você...
De maçã.
De maçã não funciona, tem que ser de uva. Vinagre de maçã é uma atrocidade que os humanos fizeram.
É.
Claro.
Mas é muito útil.
É, cara.
É pra quê que é?
Pra tirar mancha de camisa branca.
Não,
outra, pra isso
e outra, pra mãe d'água que pega na praia também é muito útil.
Não, isso é miso. É miso.
Não.
É xixi.
Crianças não façam isso em casa.
Uma praia falou o quê?
É, mijei no teu pé.
Ah, mijei no meu pé sem querer.
Não, eu tava mirando, sem querer era pra ti.
Não tinha mãe d'água nenhuma.
A intenção minha era clara, era mijar no teu pé.
Cara, nós temos que botar esse programa em Florianópolis, cara. Porque é só Catarina que é.
Ei, não passe Florianópolis.
Só pela internet, né?
Como assim?
Eu vou conversar com o Porã. Deixa pra mim, Catarina. Deixa pra mim.
Não, mas o Porã já tem o outro lá.
Ah, não me interessa.
Derrubemos?
Derrubemos?
Coloca na sequência.
O programa não é dois.
Ei! Surpreso que eu estou há 11, 12, 13, quantos anos que eu estou aqui?
Eu acho que é uns 9, garantido.
Tá, outra, tu vem todos os dias.
13 anos. Eu venho de Laguna.
Todo dia.
Ele mora atrás do Beavis, é parecido com o cara do engenheiro da Bahia.
Eu tunei agora a Fiorino, ela vem mais rapidinho.
Mas quando percebeu que ninguém te reconhecia lá, cara, pelo programa? Depois de 11 anos.
Mesmo.
Os vizinhos reconheciam.
Agora eu só falei pra gaúchos o tempo todo. Uh-huh.
Foi,
só.
Cara.
Caramba. Não, tem uns gatos.
Não, mas na internet tem uma galera que ouve.
Tem uma galera que ouve.
Tem gente. Cada vez mais, né? Cada vez mais.
A Jussi não ouve pela internet?
A Jussi não ouve mais, cara.
É streaming, ela usa.
Ela não ouve mais.
Ela não ouve em geral. Ela não ouve mais nada.
Meu Deus. Final de ano estourou perto dela ali. O povo da TV.
Foi o tio Désio.
O tio Désio estourou.
Dia, que triste, gente.
De casa. Os perigos do Rojão.
Ele achou que tinha que aquecer. E aí ele dentro de casa e foi.
Sim. Mas em Forqueta pega o programa, né? Caxias ali, Forqueta
Caxias,
na rede.
Caxias chega.
Ah, então menos mal. Então eu tô falando com o meu público, então.
Ah, olha. Tá se dando bem.
Tô me dando bem porque eu trabalho.
Vagabundo.
Só que me faltava agora.
Fala, Maurinho.
Eu queria, antes do intervalo, mandar um abraço e fazer um agradecimento.
Opa.
Um abraço pra galera que compareceu na festa Boys Don't Cry, que aconteceu pela primeira vez em Guaíba.
Olha aí, ó.
Na cidade de Guaíba.
Primeiro do ano.
Boys Don't Cry não me convidasse.
Convidou, eu
convidei, cara.
Ele convidou todo mundo. Convidou
o Tosta do Limão. Gritar comigo também, cara.
É. Lá no Viking, que é um lugar muito legal. É, ali onde, perto onde vocês fizeram o cafezinho.
Baita cafezinho, hein?
Lá em Guaíba.
É verdade.
Naquela avenida que fica no pier, que de frente pro rio, né?
Uau.
Muito legal.
E como é que tá o pier ali, novo?
O pier tá bem bacana, tá cara. Tá belíssimo.
Ah, que legal.
E aí a galera compareceu lá, foi uma noite bacana, assim, porque lá é um bar, tem a parte que fica na rua, né? Então a galera fica ali fazendo aquela preparação, né?
Ah,
e depois eles invadem a pista e foi um festão, cara.
E teve beijo na boca lá.
Provavelmente, né?
Ele não se compromete, festa, ele é um lorde.
Mauro fica cuidando, né?
Não fica. Claro que não. Foco na música, no escurinho claro. Também.
E também queria agradecer, daí o agradecimento a quem foi lá, e também a IMEC, que é uma escola para DJs.
Academia Internacional de Música Eletrônica.
Isso, é um nome.
É
uma
série. Ali na Fábrica do Futuro.
Na Fábrica do Futuro. O Capu, inclusive, conhece bem lá, já fez
aula por um bom tempo.
Deu aulas lá de curso de DJ e tal. E eles cederam um equipamento que eu tava precisando pra usar na festa lá. Então, agradecimento à IMEC e dizer que quem quer ser DJ, eles ensinam lá desde o primeiro passo.
Todo tipo de curso, cara, legal.
Assim, a próxima que tu tiver, me avisa com mais antecedência, eu tenho uma pendrive só de Das Aranhas.
Mentira!
Olha aí, Bauru!
E com as vinhetas já das rádios de música.
Claro. Antena 1!
Mas aí no meio da...
Continental!
Mas aí no meio da festa rolar
no meio da festa.
É, mas é só de rádio catarinense.
É vintage.
Quando vocês uma festa só
em Sara FM. Vagabundo, confesso.
Chega aqui pra Antena 1, Leste do Catarinense. Tem antena 2?
Tem antena 2.
Antena 2!
É 2, 3 e 6.
5991431874, manda sua mensagem, a gente já volta com o cafezinho. O melhor mix do Brasil, de volta com o cafezinho. Capu,
olá.
É a carinha da Ubra, não é mesmo?
Olha que carinha bonitinha que a Ubra tem, né?
Você manda muito na Ubra.
Legal, aqui, cara. Tá muito legal criar conteúdo pra Ubra aí.
Todas as informações e agora eu vou falar do EAD, que pode ser mais fácil do que você imagina. Na Ubra dá tempo de se matricular, são mais de 30 opções de cursos EAD e híbridos pra você estudar da forma que mais combina com você. Vai garantir o seu diploma com flexibilidade, qualidade de ensino e ambiente virtual de aprendizagem, preparado pra transformar você em um profissional de sucesso. Vestibular, Enem, segunda graduação ou transferência e tem bolsa de até 60% e condições especiais de financiamento. E mais, no EAD da Ubra, você pode aproveitar os convênios com universidades estrangeiras e fazer intercâmbio. Não perca a oportunidade e escolha o EAD da Ubra. Acesse vestibular.ubra.br e vem pra Ubra, você também!
Vem pra Ubra, você também!
Erlon!
Olá, satisfação!
Nossos relaxados.
Como que está o programa aqui? Você está ouvindo agora o programa.
Nossa, fala pra Forqueta,
Eu tô falando com Forqueta aqui, você tá ouvindo agora o programa Polentinha.
Ah, ó, Polentinha.
Aqui em Forqueta. Tu quer falar com os ouvintes?
Por favor.
Por favor, já temos aqui informações. Dizendo que o Mauro quase acertou.
O quê?
Ele disse que o Unplugged MTV do Eric Clapton fosse o primeiro, né?
Tá.
Não, foi o 27.
Mas tá perto.
O primeiro foi do Squeeze em 89.
Uau.
É. Tá. Mas foi por pouco, foi por pouco.
O primeiro do Brasil, sabia que não foi o do... Não foi
não.
Do...
27. Cara, mas qual é a diferença entre o primeiro e o 27? É pouquinho.
Claro, claro. Isso. Qual é o nome do pai da Penélope?
O pai da Penélope?
Que era de MTV, inclusive.
Nova. Ah, Marcelo
o primeiro foi, ele não foi pro ar. Ele gravou...
O Roupa Nova não, Roupa então, Nova, não, era...
O primeiro
não
foi pro ar. Foi dele.
Com o Raul, não?
Não, não, ele. Só ele.
Só ele.
E aí não foi pro ar. Eu tava vendo um dia se a gente falou
isso. Mas o Marcelo Nova é tão relevante assim, desculpa, claro.
Claro que é relevante. Artista,
mas ele foi tão celebridade.
É que eu acho que foi o piloto, na verdade, só, né?
Não, ele foi celebridade no rock pelo Camisa de Vênus, né?
Exatamente.
Fizeram muito show, lotaram ginásios Brasil afora. E quando, depois no final da vida do Raul ali, que ele se juntou. Com, até pra ajudar o Raul.
Gravaram então. O Pastor João. E a Igreja Invisível, né?
Eles gravaram, fizeram uma turnê juntos, né? É. Que o Marcelo Nova dividia o show com o Raul. Se não me engano, foi a última turnê do Raul, e que o Marcelo ficava ali dando aquele suporte, porque o Raul não conseguia mais fazer um show sozinho, né?
Sim.
E ele precisava de o tempo todo de acompanhamento, e tinha até uma enfermeira que ficava ali de plantão para atender ele, né?
Os primeiros acústicos que eu tive no Brasil foram do cantor Marcelo Nova, que não foi ao ar, e depois as bandas Barão Vermelho e Legião Urbana gravaram.
E eu vou trazer informação, que tá aqui no meu celular.
O da Legião Urbana era só um violão, uma voz e um chocalho, né?
Essa aqui é a página do União Forquetense.
Mentira.
Olha essa postagem de 2018, quem que ia fazer show no... União Forquetense.
Camisa de Vênus.
Camisa de Vênus, Marcelo Nova. Ele também é de Forqueta.
Tá vendo?
Claro que sim. É não nascido, mas foi abraçado.
Ele é baiano.
Recebeu a chave.
Ele é baiano de Forqueta. Recebeu a chave de Forqueta, claro que sim.
Baiano de Forqueta.
Quando a cidade abraça...
O Soares não veio pra cá, ficou um ano aqui... Rompeu o contrato no meio.
Exato.
E foi embora o mais rápido que pôde, né? O Luiz Soares. E não foi, melhor não
virou, mas levou não o nome da capital gaúcha para todo o planeta Terra. Então cidadão. Ele mereceu, muito merecido.
Mas o cara nem morava em Porto Alegre, ele morava em Eldorado.
Morava
o cara virou cidadão Porto Alegre.
Baita manchão que ele morava lá.
Mas aí tu já tá mexendo num lado nervoso
Não, meu, tô
Vou te agredir.
Então vamos falar de futebol do fim de semana.
O que aconteceu?
Tá, mas o fim de semana foi alegre pra dupla Grenal, né? Os dois classificados pra semifinal.
É, exatamente. Teve várias coisas, né? O Inter fazendo anúncios, né? Botou o Borré, Fernando e Thiago Maia em campo lá pra torcida aplaudir. Ganhou de 3-0 e o Grêmio ganhou ontem. Ficou agora... O Gauchão só tem times de Caxias e de Porto Alegre.
É
a dupla Caju e a dupla Grenal.
É isso aí, pra cima deles! Mas tem uma dúvida só.
Lembrando que o Juventude esse ano joga a primeira divisão, né?
O Grêmio ganhou de quem?
Brasil de Pelotas.
Grêmio?
Provalecido. O Inter ganhou de quem?
O Inter ganhou de São Luís de Juiz.
Provalecidos. Vocês estão se provalecendo em time do interior.
Mas não é a gente
isso
que escolhe.
Isso é uma covardia.
Mas
isso é uma covardia.
O interior já ganhou o campeonato.
O Novo Hamburgo ganhou em 2017. O Inter não ganha título há mais tempo.
O Novo Hamburgo interior da onde? Interior de Porto Alegre, só se for região metropolitana.
Mas é considerado interior.
E considerado que... Pelo amor de Deus. Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, tu vai de trem desurbe? Que interior é esse que tu entra num trem e chega? Ensina pra mim que interior que é.
É, 40 quilômetros é interior.
Nunca colocou esse teu pé sujo em Juiz, Pelotas, Rio Grande,
Deus me livre.
Bento Gonçalves, Flores da Cunha.
Eu vou num lugar desse que não tem uma praia pro cara se banhar, então, cara.
Olha, eu...
Só de Rio. Praia de Rio.
Eu já tô entendendo qual que é o meu problema com o Catarina.
Ei.
É mais do que...
Não tira meu nome da tua boca.
É um pouco ambiental. Eu sou do interior, ele é da praia. Eu acho que esse é o problema aí que vai... Vai dar ruim ainda.
Daí que surgem as grandes inimizades, mas também os grandes amores.
É verdade. E o Cudê... E o Cudê falando que quer o Oscar agora.
Sim, botou no... O Inter fecha a janela de transferência. O Inter fecha a janela de transferência com 10 contratações.
E ele quer o Oscar.
E o cara vai pra entrevista e diz... Agora eu quero o Oca. Oca.
Eu penso que...
seria Oscar, maravilha, cara.
Imagina o presidente desmontando essa
cara
hora, tá ligado?
Olha, cara, a julgar pelo que aconteceu nesse início de ano, eu não sei se nessa hora o Barcelos já não tá voando lá pra onde é que mora o Oscar.
Já com
o
seu Banri Compras no bolso.
Com o cartão do Banrisul.
Não, o Pix tá aberto. O QR Code tá pronto do Pix lá.
E tivemos ontem a despedida do Jürgen Klopp do Liverpool, né? Depois de 10 anos, eu acho, comandando o time. Seria isso? 7, 8 anos? Não, acho que uns 10 anos. E foi um jogaço. Foi em Manchester City e Liverpool, 1-1, lá em Anfield.
Pra quem apostou os bet, foi uma loucura.
Foi uma loucura, exatamente. Foi Guardiola versus Klopp, que é o grande duelo de clubes, de treinadores,
os
né?
Dois
de
marcaram?
Clubes
no.
Os dois marcaram. Ambos marcam. Ambos marcam. Se você apostou, se você deu ambos
marcam. Ambos marcaram história, só, porque, né?
Quer trazer alguma informação de forqueta, de futebol? Erlon?
Não. Sim, claro que sim.
Então, pois não.
O Fulvio tá aberto, não sei se a janela já fechou.
Tá.
Já fechou agora.
Infelizmente.
O Fulvio fardado se aquecendo.
Ah, e o Fulvio resolveu o meio campo do Grêmio
comprou
fácil.
Comprou até um Gatorade.
Querido.
Que ele disse que o jogador tava
louco. Mas claro, desculpe, mas o Fulvio não, hoje não tem uniforme no modelo dele. Não tô sendo gordofóbico.
Não faz GG?
Com o...
Mas não faz GG? Não faz GG?
É que a GG de futebol não é bem assim.
Não é. A XXL talvez...
Vai ter que ser uma edição comemorativa, porque o Fulvio tá com uma barriga que olha, meu.
Não dá pra acertar todas. Às vezes o time é grande de nome, mas não é grande de camisa.
Mas não vamos longe, cara. O último camisa 10 do Grêmio pifador era barrigudinho também.
Claro.
Douglas era barrigudinho e barriga de cadela. Jogava como ninguém.
Não, era o apelido dele.
Dentro do vestiário.
Barriga de cadela.
La barriga de cadela. Se em algum momento vocês quiserem me apelidar de alguma coisa, eu vou pedir pra não ser barriga de cadela.
Tá bom.
Vamos cuidar. É outro formato de barriga o teu, né?
Ah, claro. É barriga dura.
É uma barriga dura, arredondada.
É verdade. O Ronaldo
jogava. Tu é um pré-fúvio, né?
Eu sou um pré-fúvio, eu tô treinando muito isso. Se Deus quiser, no que vem, vou estar com a barriga.
Mauro Barba, notícia, por favor.
Cara, tem uma notícia aqui que talvez tenha mais detalhes ali sobre um incidente num voo da Latam entre a Austrália e a Nova Zelândia. Ei. Que deixou cerca de 50 feridos.
50? Ai.
Tu tem a notícia aí, Capu?
Não, a minha é outra, Mauro. Por incrível que pareça, tem outro avião que faz a mesma coisa.
É outra coisa de avião.
A notícia de avião eu não queria. Porque daqui a pouco o cara tem que viajar de avião. Muita notícia.
Ah, dá uma vibe ruim, né?
Sociedade da Neve.
Dá uma vibe ruim.
Tá, mas teve uma que os pilotos deram uma cochilada.
Não, aqui foi menos pior, cara. Os pilotos dormiram e o avião saiu da rota na Indonésia. Os caras transportavam 153 passageiros e o copiloto, que é pai de gêmeos de um mês de idade, admitiu que a sua qualidade de sono foi degradada pelos vários despertares pelos bebês e cochilou. E quando acordou, viu que tava pegando outro rumo. Aí teve que voltar depois e parou em Jakarta.
Tem uma questão que tá...
Mas como é que o cara se dá conta?
Mas ninguém... eu acho que o avião começa a berrar, né?
É. Os caras ficam tipo... Pá, mas espera aí.
Que o bebê
tá chorando. Eu já passei por aqui antes.
Não, bebê, não é o bebê.
Essa nuvem eu acho que eu já vi.
Essa nuvem eu já vi antes.
Tem um assunto que tá rolando no meio da aviação que é justamente assim, muitos casos, né? A gente sabe de...
Desculpa, tu faz parte do meio da aviação.
Eu faço bem do meio da aviação.
Que tipo de amizade tu anda tendo pra saber sobre...
Meu amigo, eu sigo Aviões e Músicas do YouTube.
Ah,
o Lito. Não, mas o que rola? Olha, tu precisa estar com uma estabilidade mental pra ser piloto, tá? Mano. Justamente porque já teve casos de piloto que não tava muito bem da cabeça e decidiu jogar o avião. Tipo, aconteceu.
Aconteceu
e,
isso.
E aí são feitas medidas pra que não se repita. Mas, qual que é a medida? É você chegar, preciso de uma avaliação aí, não tô me sentindo bem, de saúde mental. Você vai pra avaliação, mas depois você não volta mais. Porque a empresa pensa o seguinte, eu não vou...
Se ele chegou ao ponto de querer uma avaliação...
Eu não vou arriscar com esse cara. Então, sim, chega agora no momento em que os pilotos não estão mais procurando ajuda.
Sim, pra manter o emprego.
Para que não se crie um estigma ao redor dele e ele não tenha mais oportunidades.
Tá, mas peraí, o Mauro vai dar uma desigual à minha, é isso?
Não, é parecida. Não, esse é outro voo, né? Duas vezes. Esse é outro voo que teve mais problema. 50 pessoas ficaram feridas.
Nossa.
Num voo da Latam, entre a Austrália e a Nova Zelândia, em que o avião perdeu muita altitude.
Imagina, cara, na mesma semana, dois cagaços desses.
Porque turbulências, o avião às vezes perde muita altitude, né? E é muito rápido, né? Então as pessoas balançam do avião.
Dá uma balança.
Vocês tiveram desprazer de cair mascarinha, vocês?
Não.
Máscara não.
Cara,
só de abrir bagageiro.
Eu nem sabia que sabia rezar tanto. Foi o maior desespero da minha... Foi o maior desespero da minha vida.
Mas tu não ficou gritando, eu sou gay, eu sou gay.
Não. E aí estabiliza, né?
No Panamá é a pior coisa do mundo passar de avião no Panamá. Parece que tu tá dentro de um liquidificador, tá ligado?
Ah, eu vou
e
passar
aí...
em maio.
Não, mas no mesmo segundo o cara falou assim, o piloto falou, né? Cara, olha só, gente, é muito sensível, nosso sensor relaxa e tal. Só que eu tava dormindo. Então quando eu acordei, já tava com a luz baixa e o negocinho balançando na minha frente. Falei, fui, tá ligado? Mas o meu triste...
Fui de base.
É, mas ele falou que é normal, que é trissensível o sensor e a mascarinha cai, assim. Só que aí quando a máscara cai, automaticamente a luz fica baixa pra economizar energia do avião. Uhum. Não sabia, fui saber depois, claro, né? Sim. Quando eu acordei, tava tudo escuro. E a mascarinha... Mano.
Ai, meu Jesus Cristo.
Ai, abençoe o senhor. Eu rezei até que eu não saia. Eu rezei em mandarim, tá ligado? Foi bizarro, foi horrível.
E óbvio. Outro assunto que também bastante comentado aí desse fim de semana e de hoje é a questão do Cuca, né? O treinador que foi, voltou a uma questão que tinha acontecido há muitos anos atrás com ele, né? Para quem não tá sabendo, e que ele foi acusado de participar de um estupro de uma menina que depois acabou morrendo e tal. Foi um negócio super grave.
Uma menina menor de idade, menor de 13 idade. Anos.
Né? Exatamente.
Ele era jogador do Grêmio, inclusive.
Ele era jogador do Grêmio na época e foi o Grêmio estava jogando lá, né, na Suíça.
Não foi o Cacalo que foi o advogado?
O Cacalo estava envolvido na época.
Que eu acho que foi, que buscou, vamos
que buscou
dizer assim,
ele Suíça, e os outros, né, jogadores que também estavam envolvidos. É. Né? Pois então, o Cuca, há pouco tempo atrás, ele tinha recém assumido o Corinthians, aí veio todo esse assunto, voltou, ele acabou pedindo demissão, né?
Porque o Corinthians tem uma torcida militante, né? Tem uma torcida que atua mesmo, né?
Sim.
Desde a democracia corintiana lá dos anos 80 e tudo mais, isso ficou no DNA do Corinthians. No Atlético Paranaense agora, aparentemente, não é tão problemático, né?
Sim, assim, porque ele assumiu tanto. O Atlético Paranaense, né? Até foi ovacionado lá no estádio e tal. Aí o que aconteceu? Esse assunto não vai se extinguir, né? Embora a ação que o Cuca sofreu, ela não existe mais.
Não, ela foi anulada.
Tempo? Como é que é quando extingue pelo tempo?
Mas eu acho que não prescreveu, não é isso. Eu acho que é uma anulação mesmo, cara. Eu acho que, sim. Acho que é isso. Que não existia na época quando ele foi contratado pelo Corinthians, né? Isso é recente.
Mas mesmo assim, a jornalista Miriam Lacombe escreveu no UOL e fez um vídeo também que ela publicou, onde ela diz: o problema não é só o Cuca, não é só a questão do que o Cuca fez ou deixou de fazer, que ele nega, né? Ele não nega que aconteceu e que ele estava ali, mas ele não diz que ele não assume que ele fez, assim, não, não. Bom,
ele estava num quarto com outros atletas que teriam
feito, né? Mas enfim, o que aconteceu? A Miriam Lacombe disse isso, né? Que não era a questão só do Cuca, é a questão que as mulheres sofrem esse tipo de coisa e elas é que carregam o peso de claro. Terem sofrido aquilo. Tanto que a menina, inclusive, já morreu. É. Né?
O Cuca, porque ele sempre tratou o caso como uma coisa dele, tipo assim, eu, né? Tipo, o sofrimento sempre foi dele, assim, de ser acusado, não sei o que, na cabeça dele. Mas é isso que a Miriam Lacombe fala, é tipo, e a vítima, ninguém. Porque todo mundo fala do Daniel Alves, o Daniel Alves, aí a guria, meu.
É.
Tá ligado?
É. Não, tipo, e resumindo, aí o Cuca deu uma declaração, né, que ele inclusive escreveu e leu a declaração, né, que ele disse, não quero errar nesse tema e tal, aonde ele cita a Miriam Lacombe, que ele viu o texto dela, admite que ela está certa, e aí ela diz no texto, né, que o Cuca precisa, agora, além de tudo, ele precisa se entrar nessa campanha, né, de dizer, eu estou disposto a reconhecer, estou disposto a ajudar que não aconteça mais e ficar ao lado das mulheres que sofrem esse tipo de coisa. E aí ele reconheceu e disse que sim, ele vai ajudar no que for possível, não vai mais falar sobre a questão dele, sim de como resolver essa questão e ajudar que isso não aconteça mais, que ele vai fazer o possível para se integrar.
É um mínimo,
achei muito interessante, cara, a postura dele.
Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que eu vi essa postura no mundo do futebol, assim.
No mundo do futebol,
né? Claro. Não vai ter... Ele vai passar dificuldade ainda.
Claro,
né?
Porque ele vai ouvir coisas...
pela opinião pública e tudo mais. Mas ele fez o que estaria à altura dele fazer agora, né? Quer dizer... Não, gente, eu... né, admito que isso é um caso grave, que não sei o que, que isso prejudica a vítima, etc. Vou tentar fazer parte de, com o meu poder aqui de comunicação e tudo, endossar um discurso.
É que na questão, mas... quando celebridades vêm à tona, assim, de ter alguma questão de estupro, violência, coisa assim, tem a questão da paixão pelo ídolo que cega as pessoas totalmente, né? Totalmente. E o pessoal tinha essa coisa que nem falou do Daniel Alves, tá ligado? O pessoal, ai, pobre... Cara, pobre Daniel Alves, o caramba, velho. Pobre da menina.
Se ele errou, tá ligado? Ele pode ser o ídolo que for, né?
Ela quer,
né,
se divulgar as custas dele, quer ganhar dinheiro. Mano, ela não quer nada, ela só quer o mínimo direito, que é desistir, sem nenhum homem achar que pode avançar o sinal só porque ela é mulher, entendeu? E isso aí, nos anos 80, velho, era, além de ser muito mais velado, era muito menos explícito.
Não, e todo mundo que joga futebol em qualquer nível, assim, na escola e tudo mais, sabe que...
No teu nível nunca ninguém jogou aqui na mesa. No teu nível ninguém nunca jogou.
No, sendo um meio muito masculino, ele é muito hostil. Exato, o futebol é muito hostil. Ele tem essa coisa que precisa ter letramento dentro do futebol sobre os assuntos.
Diferente a postura do Tite, né? Que deu uma...
Deu uma
ensaboada, assim, né? Que é o Tite,
mas pegou,
né?
Mal, né?
Pegou mal.
É. Em tempos de tu precisar te posicionar claramente sobre,
sim,
as coisas.
Ainda mais,
né?
Ele, que até pouquíssimo tempo atrás era o líder de um grupo que representava o Brasil inteiro.
Sim, o cara era o técnico
do Daniel
Alves. Tem que
ter uma postura equivalente.
Assim, levou o Daniel Alves quando já não tinha mais condição,
né,
de ser lateral da seleção.
Um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da nossa juventude no futebol, é o cara que ajudou a patrocinar o Daniel Alves enquanto estava preso. O Neymar foi lá e mandou dinheiro pro cara poder, sabe...
Neymar, que já foi também acusado, né, de algumas coisas, mas enfim.
Antes de ir embora, rapidinhas com Eric Clapton.
Vamos lá! Toma rapidinha comigo, brother, vai!
Bem rapidinho.
Como é que é? Rapidinha, e música, rapidinha.
Ele é ágil.
Oppenheimer é o grande ganhador do Oscar e leva 7 estatuetas.
Inclusive de ator, né, o Cillian, como é que é o nome dele?
Eu não lembro o nome dele, não.
Cillian, não sei.
Será que ele foi de mochila pra levar todos os Oscars?
Mas deixa eu falar, cara. É...
Uma sacola.
Filme de diálogo.
Sacolinha super, dos Zafari.
É Murphy, não.
A sacolinha dos Zafari com o cara com um monte de...
Investigação conclui que Estados Unidos não escondem a existência de alienígenas. O próprio Estados Unidos investigou e concluiu.
Tá. Entendi.
Eu me
legal,
investigo,
bacana.
E eu digo que eu
não
acho.
Tô escondendo nada.
Tá bom.
Gente,
bom.
Eu me investiguei.
Uh-huh. Não tô nada. Tá tudo certo.
Pedágio em estrada federal poderá ser pago com Pix, crédito ou débito.
Perfeito. Já é, né?
Pois é, eu pago com débito desde sempre, mas acho que tem pedágios mais exterior, talvez não pode.
Né? Nintendo anuncia novo filme do Mario para 2026.
Ô, vocês viram o filme do Mario já?
Que Mario?
Do Super Nintendo,
cara. Cara, vocês viram o filme do Mario?
Ah, tá.
É muito divertido.
Muito legal,
é muito bom.
Assim, não é,
o trailer era incrível. Não
o Sonic é legal, mas o do Mario é muito
bom. Não é, assim, é que a galera foi tipo, nossa, mas é um filme infantil. Sim, é o Mario. Tu vai assistir uma obra
cinematográfica. E na tua infância, tu via Mario, então é uma... Recuperando
nostalgia,
uma,
né? Nostalgia. Servidor é chamado de Senhor Boiola. Ei. Em e-mail de órgão federal.
Caraca.
Lembra aquela matéria que tava vendo no jornal que botou a véia é a esquerda, tá ligado? Na legenda da foto.
Foto da véia.
Foto da véia. A véia é da esquerda. Boiola. E não meditaram depois, tá ligado?
E é uma maneira tão... educado de você ser preconceituoso e homofóbico, né? Porque é senhor, né?
Senhor Boiola.
Senhor Boiola.
Atenciosamente, Senhor Boiola.
Após aumentar o próprio salário, opa, Javier Milei volta atrás e revoga o decreto argentino.
Ele achou que ficou mal.
Ele achou que... Meu advogado tá dormindo essa hora, não posso
ele
falar.
Que... Não, tô bem. Não precisa. Pedalada pelada. Ciclistas nus fazem manifestação na Avenida Paulista e pedem mais amor, menos motor.
Eu conhecia a pedalada fiscal, só não.
Mas a pedalada já rolou em Porto Alegre, galera pedalando.
E a pedalada sempre
teve uma 100%. Época que rolou as peladas, né?
Sim, uma galera pelada, tipo, correndo, né?
Andando aleatoriamente, não
só peladas.
Mas eu fico pensando depois se... Vai aquelas bikes que são alugadas do banco, aquela que pega as amarelinhas ali.
É sacanagem.
Agora tem que dele levar álcool gel e ó, vral,
eu queria ser
Selim da bicicleta. Olha só.
É sacanagem.
Sacanagem,
dizendo que as peladas não tem nada a ver com o homem da sunga. Ele...
Não, o cara da sunga, ele é o cara da sunga, pô.
Não tá pelado. E não... Intervence o São Luís por 3-0. Tá, já falamos sobre esse cara provalecido. Grêmio vence Brasil de Pelotas por 2-0. Já falamos
sobre provalecidos.
É isso aí.
É isso aí. Então é hora de dar tchau, Capuzinho.
Beijo pra vocês, cara. Eu queria mandar um beijão pra todo mundo que foi esse fim de semana curtir meu som lá no Olivas de Gramado. A galera tava cagada por causa do tempo.
Acho que ia chover.
Mano do céu, São Pedro mandou um pôr do sol maravilhoso, porque aí ficou as nuvens com o sol. Foi maravilhoso. E depois ainda fui convidado pra tocar no... na Must, em Gramado, quase corri o Olivas de novo. Então foi legal porque eu fiz uma dobradinha ali depois. Todo o tempo com o Roger, meu parceiro Roger, do saxofone, o Roger
Vocês dois são demais.
Cara, tocar junto com ele é muito legal, porque é um baita músico e tocar eletrônico com saxofone.
Ele também tava solteiro?
É, outra história.
Não, não vem ao caso, não vem ao caso, gente.
Ué, mas tem mais alguém? Solteiro?
Rodeia, cara, meu, né?
Desculpa.
Rodeia, então, resumindo, muito obrigado, tá?
Resumindo, capô.
E lembrando que esse sábado eu toco na Garden Music Festival, nossa parceira aqui
da Mix,
né? Tem Garden esse
sábado.
Vai ter o palco lá, Capu, convidado, vai ser bem legal, o Pau Capu.
Pau Capu.
Ou Capalco, como vocês preferirem. E depois eu toco no St. Patrick's Day do Viva Open Mall e do Mulligan. Então,
tá louco.
O Capu tá com duas agendas agora, né?
Vai ter...
Uma PJ e uma CPF.
Vai ter... Continuando! E vai ter presente pra vocês aqui também sobre esse evento lá do Viva, nossos queridos parceiros aqui. Também tem Boston Cry na sequência lá também.
Que delícia,
querido. Beijo pra galera do Viva também, tamo junto.
Beijo, Capu, maravilhoso.
Nesta quinta-feira...
E larga Deus,
desculpa.
Larga Deus. E tá economizando de gasolina, Capu, agora. Neste momento, nessa semana, quinta-feira, teremos show de improviso comigo e Billy Joe no Boteco Comedy em Canoas. Ingressos no Simples, estão todos convidados.
Ah, pra ver o Billy eu pago meia, né?
Não, paga inteiro.
Pô, pelo amor de Deus, cara, tem 1,20m, pô.
Ele é meio tamanho, mas ainda paga inteiro. Ele é adulto.
É, o talento é dobro, né?
Exato.
Edu Mendes.
Feito, uma boa semana pra todo mundo. Feito! Internacional joga quarta-feira contra o Nova Iguaçu, time difícil. Ontem empatou com o Vasco, jogando melhor que o Vasco lá no Maracanã. O jogo de ida, eles têm hora.
Mas a Sele Inter vai passar o rodo neles. A seleção do Inter vai passar o rodo neles.
Os caras estão jogando com a camiseta laranja, parece a laranja mecânica.
É, parece a Holanda.
A Holanda.
Cruyff.
O Vasco é os que jogam com o símbolo do He-Man.
Esse mesmo. Mas o time, eu vi um pedaço do jogo deles ontem.
É matreiro,
tem uns caras rápidos, não vai ser assim.
Não, mas se ele entra, ele vai passar o rodo mesmo.
Não caio nessa.
Podem até dar o título já pro Inter.
Eu sou colorado, eu sou vacinado.
Podem dar o título pra eles.
Sou vacinado.
Eu não sei porque ele vai jogar esse ano o Brasileirão, mas dá o título pros Inter direto, velho.
A gente já foi desclassificado pelo Porto, cara, que eu não sei de onde é que é o Porto.
Ó, viu?
Aliás, o Globo.
Mauro, seu boa tarde, por favor.
Boa tarde.